A gente vai começar um projeto paisagístico no município para dar uma embelezada na cidade, né, Oswaldo, que é necessário. A gente vai ter algumas, vamos pegar ali a Edelina como referência, essa primeira etapa, né, que é onde passa bastante carro, é uma rua importante, os canteiros, né, eles já não precisam de reforma, então é só chegar e dar uma colorida bacana ali.
E o trabalho que foi desenvolvido lá no cemitério, só no cemitério, né, está trabalhando até,
Bastante.
porque tem muita gente fora, que chegando, aquela coisa toda, foi feito um paisagismo ali também, né?
Foi feito, não, a gente, por enquanto, só colocou na frente ali. Vai ser feito, mas é depois, naquela praça.
Ali vai ser feito um trabalho de
Vamos,
paisagismo.
vamos. Vou
E
colocar
esse
um...
trabalho que pretende ser feito no município começa pela Edelina e vai seguir
Isso.
em que ritmo,
A gente quer dar
professora?
uma preferência aí nas entradas da cidade, né, do município, e quer também com isso conseguir parceria com o setor privado mesmo. Tem uma lei no município que é adote uma praça, né? Então, a gente também quer trabalhar em cima disso, está divulgando, porque tem pessoas que têm interesse de adotar a praça, quer dizer, ela vai cuidar daquela praça, ela vai plantar umas ornamentais, lógico, tudo acompanhado pela secretaria, e ali ela pode fazer propaganda da empresa dela. Então, esse adote uma praça também é uma coisa que a gente quer trabalhar bastante para ver se a gente consegue incentivar. E esse projeto paisagístico, a gente sempre fala, as pessoas querem muito uma cidade como Londrina, como Maringá, né? Então a gente vai estar fazendo, mas a gente pede a ajuda da população para também conservar esses lugares, né? Não estar pisando em cima, não pegar muda, porque não é para fazer muda para levar embora, né? Então é um trabalho que a gente vê que precisa da ajuda da comunidade para dar certo.
A gente sabe, secretária, que a situação do meio ambiente é um problema sério hoje, principalmente uma preocupação iminente da comunidade, principalmente em termos de árvore, corte e poda de árvores, enfim. Como é que está a situação? O que é que está sendo vivenciado até o momento dentro do nosso município?
A gente tem um problema grande com essa poda drástica, que é realizada, é uma questão cultural do município. A gente vai fornecer agora um curso a partir na segunda quinzena de novembro, que é um curso de poda para os podadores que já são, né, profissionais da área, para estar especializando eles e também credenciando eles pelo município. E nesse curso de poda, a gente vai estar trabalhando bastante em cima dessas podas drásticas, que ela é proibida, tá? Ela não é uma coisa bem cultural, a gente vê muito na cidade, mas a gente não vê quando a gente sai fora essas podas, né, que deixa só o toco, né, corta
É
tudo,
drástico, né?
corta tudo, só deixa o toco. Então a gente está criando também, junto com esse curso que a gente vai estar fornecendo, fazer um decreto, alguma lei, onde a gente informe a população que se for feito, a gente pode estar multando, se for denunciado, se a gente conseguir, né, pegar na hora ali uma poda drástica, a gente vai estar autuando para que isso não aconteça, ambientalmente falando.
Agora, outros pontos importantes, principalmente que o pessoal diz, mas é a João da Silva Cravo, vai ser feito algum trabalho ali? Porque também foi feito um trabalho de asfalto, aquela coisa toda, tem um trabalho de paisagismo ali ou não?
Em cemitério, né?
É.
Sim. Ali, na verdade, aqueles canteiros tem alguns lugares que até já tem algum tipo de. Não é colorido, mas ele tem. Só que tem. Algumas desses lugares, eles têm as plantas que não são ideais para ali. Cresce muito, atrapalha o trânsito, acaba. Então tem que ser feita uma coisa bem feita, no sentido de pensar não só na beleza, mas também na praticidade dessas plantas, mas também está dentro do cronograma.
Ali no Parque do Povo, tem algum trabalho para ser feito aí, ó,
O
professor?
Parque do Povo já é uma coisa bem bonita que a gente tem, né? Ele está precisando de uma colorida,
Sim.
né? Mas também está no cronograma. O Parque do Povo, as entradas da cidade, aqui na frente da UEMP, que. Queira ou não, né? São portais da cidade, a gente precisa estar fazendo essa força-tarefa. Mas de imediato, nas próximas semanas, a gente vai começar aqui na Edelina. Por que não nesses outros primeiro? Porque são lugares que não precisa só do paisagismo. Eu preciso ter para consertar os canteiros, eu preciso para plantar às vezes grama nova. Então a gente vai pegar o que já está, né, ali, não precisa de muita manutenção para começar a dar o trabalho já nessas duas próximas semanas.
Bom, outro problema sério que a gente não cansa e acho que não vai acabar nunca é a situação de animais soltos, né? Ontem tivemos de novo.
Aprendemos o
De
cavalo de
novo,
novo.
de
Não
novo,
é
de novo,
fácil,
de novo.
não é fácil. É um problema que também, apesar de ser comum em Bandeirantes, não é privilégio nosso, né? A gente vai para Londrina, tem problema, a gente vai para Cornélia, tem
Não, não.
problema, a região inteira, que são animais que as pessoas pegam para ter, não sei, andar final de semana, mas não tem um lugar para que esses animais fiquem. Então a gente tem um problema. Desde que a gente entrou na secretaria, diminuiu bastante, como já teve algumas apreensões, algumas autuações, diminuiu bastante, assim que coloca no né, que alguma mídia social acaba divulgando, quando a gente vai lá, o animal já não está, porque sabe que se for apreendido vai ser autuado. Então a gente tem diminuído, mas ainda tem muito, ainda tem muito.
Agora, diante da secretaria, nós tivemos aí, foi feito um trabalho em cima daquele terreno ali, próximo à Bela Vista, onde deverá ser construído casas populares, segundo o município, já praticamente certo. Como é que foi feito ali o trabalho? Foi feito, vai ser desenvolvido um trabalho ali, onde aquele chamado pasto ali do
Pasto Coutinho, do Godinho?
É, do Godinho.
Hoje já foi adquirido pela prefeitura para fazer casa popular, agora a gente está fazendo o planejamento para estar limpando aquela área, né? Para que logo comece, mas ainda não começou essa limpeza. E tem que lembrar o seguinte, a prefeitura não comprou aquele pasto inteiro, né? Ele ainda continua sendo algumas áreas ali da família Godinho.
Não é tudo ali, né?
Não, não.
Não é tudo. Agora, esse problema da poda das árvores, a coleta desses galhos, Simone, a quem é atribuído? É a Secretaria de Meio Ambiente? É a Secretaria a nível de administração?
Como quando a gente fala de prefeitura, não pode existir isso, né? A gente trabalha em
geral,
conjunto,
né?
Porém, quem é o responsável hoje, né, pela equipe de poda, é a parte da administração, né? O Rafael, que é o responsável pela equipe. Mas a gente trabalha junto. Hoje mesmo já recebi, né, que não está passando em determinado lugar, a gente já entra em contato com o Renato, com o Rafael, a gente já vai fazendo. Não chega na nossa secretaria e não é feito nada. A gente vai atrás para estar resolvendo.
Na secretaria, esses pedidos de poda de árvore, como é que está? Está sendo feito? Não está sendo? Ainda está existindo muita gente que corta sem pedir?
Olha, a gente recebe bastante, tem tudo arquivado, a gente, né, tudo controladinho. O problema é que a gente não consegue fazer a fiscalização se essa poda vai ser drástica ou não. Esse é o nosso problema maior. E as pessoas falam, mas por que você não atua? Porque a gente não tem uma equipe para estar correndo atrás. Então, o intuito, qual foi a solução que a gente achou? Fazer esse curso de poda e o podador ficar responsável por isso. Entendeu? O podador que for credenciado pela prefeitura, ele vai estar proibido de fazer essas podas drásticas. Então, se você contratar um podador, ele for credenciado pela prefeitura, ele vai ter que falar que ele não faz aquela podadagem, porque vai ser autuado o dono da casa e também vai ter a penalidade do podador.
Outra coisa, a situação que a gente está vendo, que agora que esse mês aí com chuva tal, os terrenos, infelizmente,
Difícil.
Nós estamos cada dia vendo mais terrenos e só aumentando mais.
O que acontece?
E ninguém, o pessoal não limpa, né?
Os que a gente recebe a notificação, que a gente manda, né, a denúncia, a gente manda a notificação, eles limpam, mas com essa chuvarada que deu, praticamente, a gente teve quase 2 meses de chuva, né, ininterruptos, e já tem mais chuva para o final da semana, a gente não sabe como que vai ficar, está muito difícil. Que se você limpar um terreno hoje, com essa chuvarada, daqui a um mês ele já está precisando de limpeza. O problema é que as pessoas não entendem que essa notificação não é para uma vez só, é para que ela mantenha aquele terreno limpo.
Esse é o problema, a pessoa acha que é só para aquela vez, né?
Isso,
e
porque bem...
aqueles que não moram aqui tão longe,
sim,
e está lá no terreno abandonado.
E é difícil, a gente está agora fazendo o quê? As denúncias que vêm, que a gente não consegue encontrar o proprietário, a gente vai estar anunciando pelo cartório, se eu não me engano, eu não lembro qual cartório que é, aonde fica lá, né, durante um período de dias. Se a pessoa não vir atrás, a gente pode autuar e daí limpar. Porque o que acontece hoje? Se eu não multar você, Oswaldo, eu não posso pegar o caminhão da prefeitura e ir lá limpar o teu terreno, porque não se pode usar, né, maquinário em propriedade particular. Então, para eu limpar o teu terreno, eu preciso ter te multado. Né? E muitas vezes acontece que a gente não está encontrando. Tem essas loteadoras que tem terreno para tudo quanto é lugar e a gente não consegue notificar. Então a gente vai partir para cartório e, dando o prazo lá de dias, se ninguém se manifestar, se não encontrar, a gente vai autuar no CPF.
É, porque do jeito que está aí, né, infelizmente, com esse tempo aí, e são vários terrenos que estão simplesmente para exploração financeira, vamos dizer.
Sim. E tá tem uns que ainda falam para a gente que não tem intuito nenhum de vender, tá? Que ele vai deixar ali até valorizar ali, mais.
Valorizar, né?
A gente tem alguns municípios que têm iniciativas muito bacanas, mas teria que ser só por lei mesmo, que é a obrigatoriedade de estar gramando, né? Seria ao jeito ideal, né? Você faz a limpeza, a grama, vai ter bem menos.
Aí cresce mato. A grama, o pessoal.
Mas ainda a grama é bem menos que mato. Mato, entulho. Porque a pessoa vê um terreno baldio, ela já acha que é para jogar lixo.
É, porque infelizmente hoje nós estamos aí com o adendo da dengue também, né? Que há uma preocupação iminente sobre isso.
Principalmente após esse período gravíssimo de chuva. A gente vai ter. Agora deu essa. Bem, não sei se você reparou, mas na minha casa começou a aparecer mosquito tudo quanto é lado. Né? E a gente está com medo porque a gente foi. A dengue é uma realidade.
Agora, a situação do lixão. Como é que está?
Qual lixão?
O lixão nosso, como é que está a situação nossa?
Aterro sanitário.
É, como não vai lembrar de aterro sanitário?
Vai.
Como é lembrar, assim, é o lixão,
não,
acabou.
Não, não é. O aterro sanitário ele tem controle, o lixão não tem.
Não, sim, não, mas é para... Não vai mudar, não, pode mudar o nome, sim, mas o pessoal vai conhecer o lixão mesmo. Né?
Exatamente.
Como é que está aquilo lá, está feito já?
Está funcionando, né, já. A nova célula foi um investimento da prefeitura, que o prefeito fez R$700 mil para uma nova célula ali. Mas a gente também está precisando uma conscientização da comunidade, que a gente precisa, junto com a educação, fazer um plano de ação aí para conscientização. Né? Depois desses 2 anos de pandemia, a gente teve um aumento muito grande de lixo que está indo para o aterro sanitário, que seria reciclado, que poderia ser separado na casa. Bastante gente está dependendo desse reciclado para viver, não é só a nossa coleta seletiva, a gente vê hoje bastante gente na rua, né? Com carrinhos, indo atrás, e a comunidade poderia ajudar não só o meio ambiente, mas também essa questão social, separando o lixo.
É, mas aí nós tínhamos um programa antigo aí, ativado, com o pessoal dando saquinho, aquela
Sim,
coisa toda.
Sim, Recicla Band, na época eu como professora ajudei a criar, e a época de doar esse lixo, né, de cor diferente, funcionou muito, ele funciona muito bem, que é uma forma da pessoa lembrar que ela tem que separar o lixo. Porém, Não é um programa barato, né? Porque não fica
um
barato.
Um programa barato, né?
Não é. E quando a gente fala em Secretaria do Meio Ambiente, por mais que você fale da importância que tem, né? A gente sabe disso, que ambientalmente é um problema mundial, bastante, mas é a secretaria que não tem muitos recursos. Então a gente precisa ir atrás de projetos, de liberação de deputados, para tentar fazer esse tipo de...
Qual será a participação de vocês ali naquele trabalho que vai ser desenvolvido? Ali próximo no Conjunto Primavera, não é? Ali no chamado Água do Caia, né? Devido ao trabalho que vai ter que ser feito ali. Que
um processo jurídico, sim,
através do processo jurídico, Ministério Público. Qual é o trabalho de vocês ali naquele sentido? Porque ali nós temos um problema também a nível de ecologia.
Sim, porque foi desviado um córrego. A gente tem dentro da legislação que diz que leito de água, curso d'água não se desvia. E foi desviado, já existem casos ali. Então, o que a promotora exigiu que a gente fizesse? Chama-se PRAD, que é um plano de recuperação de área degradada, aonde vai ser feito um bosque, seria falando assim, que seria a quantidade de árvores que teria que ter se tivesse aquele córrego do rio passando, né, em leito aberto. Então, vai ser, em média, 10 mil metros quadrados, que ali naquele lugar... Tá, naquele terreno que foi, né, quem é o responsável por ter coberto, né, de ter desviado essa água do Caia, vai ter que ser naquela propriedade.
Ali que vai ser feito,
sim,
então?
Sim, sim, vai ser feito com ordem, né, do Ministério Público.
É ordem judicial, né?
Isso.
Cumpra-se, né, vamos dizer a verdade.
Sim, sim. Agora o município, né, a secretaria, tem essa obrigatoriedade de entregar esse plano, né, de estudo, de quais são as espécies que vão ser plantadas, o espaçamento, enfim, toda um projeto grande que tem que fazer, esse PRAD, plano de recuperação de área degradada, entregar no Ministério Público, apresentar ao IAT, para ver se está dentro da legislação certinha, e daí a gente vai ter que cumprir.
O problema de pneus também, que a gente está vendo que muitos locais estão descartando pneu dentro de terreno, jogando lá e largando, e pneu acumula muita água, viu, gente?
Sim, a gente tem, o município não tem obrigatoriedade de coletar esses pneus, tá? Assim, legalmente falando, tá? Porém, lá na Secretaria do Meio Ambiente e da Agricultura, tem um espaço onde a gente recebe esses pneus, quem tiver um número de pneus e quiser levar lá na Secretaria, tem um lugar onde a gente recolhe esses pneus, e uma empresa periodicamente vem buscar esses pneus.
É, porque na verdade, as pessoas jogam lá aquele pneu no terreno, não sei o que fazer.
Acumula água, né? E é difícil, geralmente, os borracheiros, né? Também eles deixa amontoado lá, porque essa empresa vem, ela não passa só na prefeitura, ela vai passando em todas as cidades, recolhendo esses pneus para levar embora.
É, mas existem pessoas que às vezes tem um pneu lá em casa, joga lá no terreno lá.
É mais fácil levar, se não quiser levar lá, né? Poderia deixar no borracheiro de repente, algum lugar que não seja, que vai virar depósito de água, que vai, né, se criando de mosquito da dengue aí.
O pessoal tá falando lá do pasto da Bela Vista, nós já falamos aqui que vai ser limpo, né? Tem uma previsão ali?
Não, ainda não tem essa previsão. O que a gente provavelmente vai fazer, o que fez o ano passado, dar uma limpeza nas beiradas, onde tem as propriedades ali, né? A gente pode... É que agora, Oswaldo, só para... A gente tinha uma particularidade das máquinas, principalmente da agricultura, que era a limpeza dos córregos, que foram,
sim,
né, que foi feita, né? Porque agora a gente tem mais chuva, né? Tem uma previsão de ter mais um período chuvoso, então a gente concentrou todas as nossas forças e energias aí na limpeza, nessa estiagem.
Todo esse trabalho foi feito?
Sim, foi feito todo o trabalho, foi limpo, os córregos. Tinha um essa semana, mas eu acredito que já terminou. É, não lembro qual que é, mas foram feitos em... Acho que ali descendo na Vila São Pedro, aquele que vai para Iara. Faltou aquele, eu não sei se foi feito...
A capinagem ali, principalmente ali próxima à linha férrea, na Camelo Comingue, ali passando pela Vila União.
Ó,
vai ser feito algum trabalho ali?
A gente tem um problema sério na beira da linha, que é uma área de... Como chama?
De preservação, 15 para um lado e 15 para o outro.
É,
né?
Tem um nome, esqueci a palavra. Mas ela é...
Domínio deles.
Isso,
né?
A faixa de domínio, isso, da ferrovia. A gente não pode mexer. Então, mesmo que a gente queira colocar a nossa equipe, a gente é proibido legalmente. Parece que estão fazendo aí um programa de ceder isso para a prefeitura, que daí a prefeitura fica com essa manutenção.
Vamos partir do seguinte princípio. É área de domínio deles. Mas nós temos passando ali o córrego do Rio das Antas. É bom, é do município.
Sim, mas o córrego está sendo agora... mais dessa parte...
É porque ali, por exemplo, na Vila União, por exemplo, ali passa praticamente junto, ali quase, né?
A gente está tendo um problema. E até no Lago Paraíso, descendo ali.
Aí nós temos também ali na Vila União o problema do bueiro, né? Porque a gente fala assim, mas ali entre a linha e o bueiro, também é um problema sério, porque está passando ali. Como é que vai fazer? Vai deixar do jeito que está?
Alguns lugares não tem como.
Na Camelo Comei e também ali na Vila União é assim, né? Aí se você for pegar entre a ponte ali também a passagem da linha, também é outro ponto.
Está sendo uma situação, e a gente tenta entrar em contato com eles, é muito difícil.
É, porque não é mais da América Latina Logística ali,
não,
né?
Não é da LL mais,
esqueci. Agora também nem tem uma ideia de onde, de quem é aquilo lá. Né?
Até a gente, esses dias eu entrei em contato, mas você entra em contato com a pessoa que é responsável pela região, tem que entrar em contato na empresa e assim vai. Mas agora eu estou vendo eles fazendo a manutenção, parece que eu já vi um pessoal trabalhando aí.
É, outra coisa, nós estamos tendo aí as árvores com bastante alto já batendo em fio. Vamos ter aquele trabalho de novo da Copel vindo fazendo aquele corte horrível que fazem?
Sim,
como é que vai ser?
Infelizmente, muitas pessoas pedem ajuda às vezes, a árvore tá pegando na fiação, né? Vão lá para a prefeitura tomar. A prefeitura não pode fazer isso. É uma questão de segurança mesmo, é a Copel que vem e faz aquela poda, que até no curso que a gente vai fazer. A pessoa que vai vir ministrar o curso, ela falou que até em Curitiba, que é assim, né, referência para a gente na questão ambiental, principalmente de arborização urbana, até em Curitiba eles não conseguem deixar de realizar essas podas em V, que fala, né, que a Copel vem e faz.
É um corte horrível.
É horrível,
falar bem a verdade.
Porém, quando não é planejada a arborização urbana, ela acontece isso. A pessoa vai lá, planta uma árvore que não é a árvore ideal, para estar debaixo de linha de eletricidade, e ela acaba crescendo, a pessoa não poda, não faz a poda, né, de condução, e ela acaba acontecendo isso.
Estamos falando com a professora Simone Beatriz Vanderossi para falarmos aí desse curso, quando é que vai ser, quando é que não vai.
A gente vai voltar aqui para dizer o dia certinho, é uma parceria que a gente está fazendo com o professor Rony da UEMP, tá? Vai ser realizado ali na UEMP, com instrutores de Curitiba, e na segunda quinzena de dezembro aí a gente vai passar esse período eleitoral e de feriado, né, que a gente tem... 14 e 15, então vai ser provavelmente na semana do dia 20.
Pra frente.
Isso.
Mais alguma coisa, professora?
Sim, eu só queria falar do sucesso que a gente teve novamente com o Castrapet, né? Foram 216 castrações de animais que novamente o município conseguiu trazer para Bandeirantes. Talvez hoje não vai ver o resultado disso, Osório,
mas é lá na frente.
Mas a longo prazo foram 216 desse ano, com mais 120 que tiveram ano passado. Então, cada ano aumentando essa castração, a gente vai ver o número, né, de menos animais abandonados, menos animais de rua. E a gente está trabalhando, como foi um sucesso novamente esse ano, a gente é muito elogiado, porque na região a gente tem uma organização com o veterinário nosso, o Dr. Marcos, que se dedica muito a esse projeto. A gente conseguiu estar direcionando 40 vagas para cada ONG, né, para a ONG Revive, para a ONG Projeto Bicho. Isso é uma forma do município também estar ajudando essas ONGs, que a gente sabe qual é o empenho deles, o engajamento para ajuda animal, e a comunidade também. Então foi assim, um sucesso esse ano, a gente não perdeu nenhum animal, né? Teve algumas reprovas, o animal estava gordo, estava magro, estava com muito tempo de jejum, ou muito menos, mas a gente foi um sucesso absoluto, de novo, de um programa de castração gratuita que teve.
E lembrando, o paisagismo começa pela Edilene Miguel Ramos.
Isso. Daqui duas semanas, no máximo, a gente já vai ter o pessoal ali, que foi montada uma equipe para isso, né, dentro do meio ambiente, para estar fazendo esse trabalho.